Oi, tudo bem? Eu sou o Dean Durant, você está aí no Boilermaker. Sabe o que é um Boilermaker? Algumas pessoas chamam de submarino aqui no Brasil. Boilermaker é quando você afunda numa caneca de cerveja larga um shot de whisky e é extremamente delicioso. Pensando nisso, não na bebida, ou melhor, por que não na bebida, eu resolvi sair do mundo do YouTube. Não deixando de lado o canal Vagabundo Iluminado, mas também aportando aqui no mundo do podcast. Essa mídia que, confesso, para mim é nova, mas extremamente interessante. Então, espero que vocês curtam. Aqui nós vamos falar sobre literatura, cinema, areia, rabo de baleia, preço do petróleo, as cores do arco-íris, por que sim, por que não, por que o azul é azul, por que o lilás é lilás, qual que é a melhor forma de você chupar o house preto, se é tomando um copo de água gelada junto ou não, se é melhor você encher a boca de suspiro e tomar tubaína quente. Enfim, é mais um podcast? Pode ser mais um podcast, mas é um podcast diferente. Por quê? Porque sou eu tentando descobrir a minha própria linguagem, tentando trazer também dicas literárias. Tentando trazer para vocês dicas literárias de anônimos, de pessoas conhecidas, pessoas interessantes, de pessoas que leem, que realmente leem, não que ficam construindo cenários nos seus quartos, né? Ficam construindo cenários de livros que nunca lerão, né? São pessoas que consomem realmente e gostam de literatura. Eu não estou falando aqui não é um espaço onde você vai ter aula de literatura. Aqui é um bate-papo, cara. Se você tiver fim de aula, vá para a escola, se matricule ou procure outros podcasts. Tem alguns aí bem didáticos, chatolas também. E não tô afim disso, não. Tô afim de bate-papo, tô afim de interação, ok? Porque eu escrevia silêncios, noites, anotava o inexprimível, fixava vertigens. Esse é verso de Arthur Rimbaud. Está no seu livro Uma Temporada no Inferno. E para começar essa temporada do inferno, vamos com um bate-papo com o Bica.
Vou começar pelo fim, que fica mais fácil.
E aí, Bica, tudo bem?
Opa, estamos aí. Vamos levando, queimando, sobrevivendo, vivo para desespero de muita gente. Não foi hoje, garoção, 19h51, que dançaram no Sepultura.
Mas estão tentando.
Rapaz, é o que mais tenta. Estamos aí.
Beleza. Então, aqui para falar pá, de literatura. O que você lê, cara?
É difícil explicar isso daí, porque ler para mim, cara, não é mais amor, paixão, nada, é vício. É igual o cara que é viciado em alguma coisa, igual um narcótico, uma droga, o cara que é viciado maconha, sei lá, heroína, LSD, se ele ficar sem todo dia, abstinência, ele fica louco, eu sou igual. Se eu leio até papel no chão quando eu ando na rua, e tem que ser diariamente, pelo menos todo dia o meu olho tem que correr em alguma coisa pra me ler, senão não sucede. E vale de bula de remédio a esses panfletos do Saravá aí, traga o seu amor em 3 dias se morar no estado de São Paulo, qualquer coisa.
Mas se morar fora, quantos dias demora?
Depende, o cara, o macumbeiro tem que tomar um ônibus, tem que buscar também, ameaçar essas coisas, demora um pouco.
Qual o livro mais interessante que você leu agora em 2017?
Putz, agora você veio na veia.
Sou foda.
Isso não é coisa que se pergunte, não. Olha, eu li de besteiras, leio dos Pulp Fiction aos populares até algumas coisas mais sérias, igual que você me emprestou a biografia da Patrícia Hyde Smith.
Você adorou, né? Qual a sua ressalva sobre a biografia da Patrícia Hyde Smith?
O problema foi o seguinte, o cara é uma biografia. É um livro com mais de 600 páginas. É longo, você fala, vai dissecar a vida da autora do útero quando ela era um pequeno espermatozoide na corrida, até a hora dela dar o adeus desse mundo. Só que ele não seguiu a ordem cronológica, eu achei interessante. Eu falei, não, vou fazer de outra maneira, eu vou pegar. Ele pegava pontos da vida dela, lapsos, e começava a falar ali alguma coisa. Mas para você descobrir alguma coisa interessante, você tinha que ler aquele capítulo. e às vezes não tinha nada. Porque quando eu peguei a biografia, o meu negócio era descobrir como é que ela criou o talentoso Ripley, que é o herói mais sem vergonha, o anti-herói mais sem vergonha de todos os tempos, que eu gosto. Porque para ele, ele não tem limites. Para ele, o importante é chegar no resultado. Se ele tiver que cruzar, como diria minha avó, com uma mulher e bicho, ele cruza. O importante para ele é o resultado.
E como foi? Qual foi a inspiração para o talentoso Ripley?
Olha, ela foi em pequenos pedaços. Tinha uma loja masculina que chamava Ripley's. Ela tirou o nome, depois tinha uma outra loja masculina que vendia roupas sociais, chamava Tom. E ela juntou, colocou Thomas, Ripley, a personalidade, ela tirou do Oscar Wilde e de alguns outros escritores, pegou um pedacinho de Freud, porque eu não sei, apesar que eu não gosto de psicanálise também, e criou. Apesar que quando explica muito desse jeito, tipo, como diria minha avó, quando dá uma explicação fodida pra alguma coisa, não é daquele jeito, não. A mulher tava bêbada mesmo e criou o cara e pronto.
É um livro que você indica?
Nossa, eu indico demais. O talentoso Ripley.
Não, não, a biografia.
Olha, se o cara não acreditar em Deus, ele for ateu, não acreditar em mais nada, perdeu a fé na humanidade, e nem macumba de encruzilhada, esses caras que chuta, não sei o que, não acredita mesmo que vai fazer mal, pode ler. Pode ler, de boa.
Daí você lasca o rim da...
Agora, se o cara tiver uma fé em alguma coisa ainda, eu recomendo pular, usar como isso, como escora de porta, alguma coisa assim, ou levar pra sair na mão, jogar na pessoa.
Porque você lê 600 páginas, mais de 600 páginas, e daí não ser uma boa leitura é triste, hein, cara?
Triste? É uma decepção do caramba. Tipo, nada contra. Eu vou falar um negócio agora que nem é um clássico. Eu sei que todo mundo idolatra ele, idolatra, mas eu penso o seguinte: clássico ou qualquer tipo de livro é o gosto de cada um.
Uhum.
Assim, não é pra você ficar idolatrando, endeusando também. Aí tem aquela coisa: eu li Lolita, é do Nabokov. É um clássico, você lê resenhas em jornais, qualquer coisa. Até o meio do livro tava bacana. Do meio pra lá eu senti que o autor começou a perder a mão. Faltando 100 páginas pro livro acabar, eu nem terminei de ler. Foi frustrante, ele perdeu totalmente a mão. Aí eu falei, não, pra mim não.
Mas será que não foi a tradução, não, que você leu, cara?
Pior que não, que eu, tipo, que eu peguei de 3 traduções diferentes. Ah, então eu falei, não, às vezes é a tradução, que já aconteceu certo. Isso quando eu li O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth, a primeira vez. Foi uma tradução de capa dura, tipo essas enciclopédias que se coloca na estante. Foi uma merda. Eu falei, esse livro que é pontuado, quando eu peguei no estilo Pulp Fiction, capa ali, uma capinha sem vergonha que derretia, só com bafo. Eu falei, não é que é bom o livro?
É, isso daí é aquela velha história. Não julgue um livro pela capa. Às vezes a capa é muito bonita e o conteúdo é uma bosta. Eu tive um comentário a respeito daquele livro do Biff, O Melhor Amigo de Jesus Cristo.
Opa, aquele sim.
O Cordeiro. Eu postei no meu Facebook, no meu Instagram, e um colega booktuber veio contar, o comentário dele foi: esse livro com essa capa é impossível ter uma boa história. Eu falei, cara, o livro é leve, o livro é uma leitura descontraída.
E o que me chamou a atenção, tipo, já foi a capa, logo de cara.
É, meu, que é...
Uma boa capa, querendo ou não, você não pode julgar um livro pela capa, mas uma boa capa, querendo, atrai.
Oh,
atrai e te leva a ler a sinopse. Tanto que é uma coisa que eu reclamo muito. Coloque sinopse, editores, esse negócio de você atirar no escuro, você vê um livro com um título bacana, você fala, nossa, que bacana, você procura sinopse e não tem nada. Se você quiser descobrir, você tem que ler. Tipo, tem gente que gosta. Mas eu particularmente não gosto, não. Prefiro ler a sinopse pra ter uma ideia do que vai rolar.
E quando eles colocam aqueles comentários de crítica
magistral,
estupendo. Eu li um livro, cara, Michel Hollenbeck, se não me falha a memória, se chama Submissão. E na capa do livro tá assim: o livro mais polêmico do ano. É um livro muito ruim, cara, muito insosso, né? não gostei, não.
Por isso que às vezes eu vou no Infanto Juvenil, Diário de um Banana, que eu li essa semana. Eu adoro essa série, Diário de um Banana, eu adoro o livro Infanto Juvenil.
Por quê? Dá um refresco na vida. Porque às vezes você também quer ler uma coisa leve, não quer ler uns clássicos, uma coisa densa, uma coisa pesada. Então, vamos recorrer a uma leitura mais leve, como, sei lá, o Diário de um Banana, esse O Cordeiro, Paulo Coelho.
O Paulo Coelho, eu tinha umas ressalvas contra ele, eu sempre tive ressalvas. Quando eu comecei a ler, eu vi muita crítica sobre ele, eu parei de ler e comecei a xingar. Aí depois eu fui reler, fui fazer aquelas catiças que tinha no livro. Deu tudo errado, é mentira, não funciona não, tá? Mas é mais fácil você ir numa vela encruzilhada. Se alguém quiser ter um tio macumbeiro perto de casa, é R$5 ou R$2 miojo ele cobra, ele resolve a vida da pessoa em 2 anos.
Mas pode ser qualquer miojo ou tem um sabor específico?
Não, tem que ser o lame da Turma da Mônica. O sabor bacon, que é o mais caro, é 55 centavos. Porque o normal é 45 centavos, o carne e o galinho.
Nossa senhora. É, né? Tio macumbeiro.
Até Paulo Coelho é meio inspirador, às vezes ele tem umas frases bacanas, ou às vezes ele tem um tema, que nem aquele livro dele, que se passa em Cannes, O Vencedor Está Só. Ele falou sobre uma arte marcial russa lá, que eu não me lembro o nome, que eu fiquei super interessado, fui pesquisar, e não é que aquilo existe mesmo? Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, onde é que ele achou isso? Eu curti, que nem a biografia dele, O Mago, que o Fernando Moraes escreveu, apesar que se fosse eu que tivesse escrito, eu ia colocar um macumbeiro, mas...
Você tá com lance de macumba hoje, né? Que foi?
Não é, né? Um feiticinho às vezes é bom, né? Embora eu seja ateu.
Mas toda ajuda é bem-vinda.
Tipo, toda ajuda é bem-vinda, sem que acender uma vela pra Deus, pro diabo. Quem atender primeiro, você fala, estamos aí.
Isso aí, irmão.
E na hora que você morrer... E chegar lá no céu, que você for jogado por mim, vai só chorar. Não, Deus, eu não sabia, eles perdoam. Eu fiquei sabendo, teu amigo meu que morreu, eles perdoam.
Teu amigo mandou uma mensagem.
É garantido que eles perdoam.
Ah, então beleza. Então há salvação. E se há salvação, eu tô tranquilo. E indica um livro aí, rápido.
Um livro?
É.
Porra,
livro pra quem tá começando a ler. Nacional.
Olha... Eu vou indicar os do Fernando Sabino, as crônicas, O Homem Nu, A Falta Que Ela Me Faz. Fernando Sabino é leitura leve, fácil e rápida. Se vicia.
E com humor.
E com muito humor. Fernando Sabino é demais. Agora, se quiser um negócio mais da pesada, pra você pensar, tipo, não tão da pesada, é leve também. Acho que pra mim é um dos melhores autores brasileiros que não é valorizado e ele é esquecido. JJ Veiga. Escreve sobre realismo fantástico. Se alguém puder achar A Hora dos Ruminantes, Sombra de Rei Barbudo ou A Grande Máquina Extraviada, se você achar JJ Veiga, já valeu a pena. Você pode ler, depois morrer, se matar, cortar os pulsos.
É isso aí.
Se cortar um pouco, se matar, não culpar isso, você sabe.
Esse foi o Bica dando a sua contribuição para a campanha Setembro Amarelo contra o suicídio.
É?
É.
Eu fiz isso?
Fez. Um monte de gente vai se matar agora depois de ouvir esse podcast.
Só faltava os espretos. Os espretos vinham atrás de mim.
E aí, negão, acorda aí, você me matei por tua causa.
Eu morro também, junto, de medo.
Solidariedade é isso. Então, um abraço e até a próxima vez.
Um beijo pra vocês, meu povo feio.
Você acabou de ouvir Boilermaker com Dean Duran e Flávio Soares.